A temporada dos Oscars 2024 está na reta final e as apostas para quem vai vencer já no dia 10 de março começam a consolidar-se. Bem sabemos que, apesar dos preferidos e da nossa intuição, a Academia costuma arranjar maneira de nos surpreender. Nesta edição, analiso mais três produções que estão em destaque nos Oscars e mais adiante converso com o realizador e argumentista Bruno Gascon, também sobre as Estatuetas Douradas, mas sobretudo sobre a sua vida e o seu trabalho, em particular o seu último filme, Pátria. Seja muito bem-vindo à Lei do Cinema. Com Os Excluídos, o realizador Alexander Payne leva-nos até um internato nos anos 70, numa pequena vila, onde coabitam personagens invulgares, em particular um trio composto por um professor amargo, um aluno rebelde e uma cozinheira enlutada. Conheça as personagens de um filme que está nomeado para 5 Oscars, inclusive melhor filme.
Sir, I don't understand.
That's glaringly apparent.
I can't fail this class.
Oh, don't sell yourself short, Mr. Coates. I truly believe that you can.
Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a 2-week winter break. But there are always an unfortunate few who have nowhere to go for the holidays. They're known as the holdovers.
Mr. Hunnam.
Hello, Mary.
I heard you got stuck with babysitting duty this year. How'd you manage that?
You know, he used to be a student, right?
Yeah, that's why he knows how to inflict maximum pain on us.
I thought all the Nazis were hiding in Argentina.
Stifle it, Tully.
You just earned yourself a detention, sir.
Being here with you is already one big detention.
Son of a bitch, that's another detention.
Do you think I want to be babysitting you? No, I was praying your mother would pick up the phone or your father would arrive in a helicopter or a flying saucer.
My father's dead.
You don't tell a boy that's been left behind at Christmas that nobody wants him? What's wrong with you?
There's nobody here, okay? So you stay out of my way, and I'll stay out of yours.
Let me sleep in the
Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers, too. You know that, right?
I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common.
I don't think I've ever had a real family Christmas like this before.
Thank you, Mary.
You're welcome.
History is not simply the study of the past, it is an explanation of the present.
See, when you say it that way,
and throw in some pornography, it's a lot easier to understand.
No matter what you are.
I'd like to propose a toast to my two unlikely companions.
Are you trying to look down my shirt?
No.
Yes.
You're gonna get me fired.
This is your Rubicon.
Do not cross.
The Rubicon. The Holdovers.
Ouch! Jesus! The dirt on us!
As cenas iniciais deixam inequívoco de que a narrativa não só se desenrola nos anos 70, como também convoca a estética da nostalgia do cinema desse mesmo período. A imagem granular e os logótipos antigos das produtoras deixam-nos pistas de que Os Excluídos será um filme saudosista e autêntico, qualidades que se manifestam também na direção de arte, no guarda-roupa e, sobretudo, na maneira detalhada como David Hemmingson, o argumentista, desenha as personagens. A especificidade reflete-se nos conhecimentos de história de Paul, na perspicácia de Angus e na presença emocional de Mary, pessoas com experiências e passados muito diferentes, mas que partilham sentimentos como a solidão e o ressentimento. O resultado é uma história agridoce de cariz natalício, com várias camadas de subtexto, ainda que divirta mais do que comove. No que diz respeito aos Oscars, se a estatueta que pode arrecadar é mesmo a de melhor ator para Paul Giamatti, o ator norte-americano tem um desempenho empático e atribui grande personalidade a uma personagem complexa. Será um justo vencedor, ainda que Cillian Murphy, por Oppenheimer, pareça ir à frente da corrida. Seguimos para mais um filme nomeado para 5 Oscars, entre os quais melhor filme, American Fiction, do estreante realizador Cord Jefferson. É verdade, um feito impressionante para um estreante. Trata-se de uma comédia dramática que satiriza os estereótipos da população afro-americana, em particular nos trabalhos de ficção. Tema que tem tudo para ser subversivo. Vamos ver o trailer.
How did you come to write this book?
What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our representation?
Would you give us the pleasure of reading an excerpt?
Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again? If I is, Ray Ray is gonna be a real father this time around. Thank you.
Monk, your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book.
They have a black book. I'm black, and it's my book.
You know what I mean.
Look at what they published. Look at what they expect us to write.
I just want to rub their noses in it.
I be standing outside in the night.
Deadbeat dads, rappers, crack. You said you wanted black stuff. That's black, right?
I see what you're doing. We sold your book.
No.
We believe Mr. Lee has written a bestseller.
It's a joke.
The most lucrative joke you've ever told.
Now, is Stagg a pseudonym?
Yeah.
Mr. Lee can't use his real name.
Is this based on your actual life?
Yeah, you think some bitch-ass college boy can come up with that shit?
No, I don't.
Can I ask what you were in for?
Was a murder? You said that, not me.
They ran 300,000 copies.
Your books changed people's lives.
They're offering $4 million for the movie rights.
Yes! The dumber I behave, the richer I get. This has gone too far.
Stagg Arley is still on the run from authorities.
You haven't done anything. It's not like they can arrest you.
I could go back to not selling books.
Is it bad to cater to people's tastes?
People want to love you, Monk. You should let them love all of you.
There's already so much buzz because of the movie deal.
Michael B. Jordan is circling.
We want to put him on the cover in one of those scarves, I guess you would call them, tied around his head.
A do-rag?
Do-rag, that's it. Do-rag and a tank top with the muscles showing.
Something called the fire department.
Thinking we can get it out in time for Gentine.
Jeffrey Wright interpreta Monk, um professor e romancista zangado com as editoras e com os públicos por preferirem consumir histórias que reduzem a condição dos afro-americanos à ignorância, à violência e à miséria. Em tom de gozo, ele próprio começa a escrever uma dessas histórias para efeitos que o surpreendem a ele e a nós. No aspecto irónico, American Fiction é competente. A jornada literária mirabolante do protagonista arranca riso atrás de riso, ora pela persona de Rufia que Monk encarna para fazer render o seu novo livro, ora pela reação dos mídia a todo o aparato desta história negra, repleta de angústia e supostamente inspirada na sua vida. Acontece que, ao dilatar a história para um drama familiar intrincado e sem graça, a narrativa perde muito do vapor com que começou, ao ponto de se tornar mais passageiro e anémico do que antecipava. A interpretação controlada de Jeffrey Wright vai-lhe dando algum fogo, contudo o filme de Jefferson ainda tinha que pedalar para se tornar realmente mordaz. Eis mais uma estreante ao leme de uma produção que tem dado que falar. Chama-se Celine Song, é sul-coreana-canadense e é a mente por detrás de Vidas Passadas, que está nomeado tanto para melhor filme como para melhor argumento nesta edição dos Oscars 2024. Um romance dramático, delicado, sobre reencontros e possibilidades, que tem também algo a dizer sobre a perda de identidade cultural dos imigrantes. Ora, presta atenção.
There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate.
Do you believe in that?
That's just something Koreans say to seduce someone.
What a good story this is.
childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny.
Shut up.
He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him.
Did he miss you?
Hae-sung!
Wow, 너다.
Wow. Wow.
Not really sure how to feel about it, son. And the way you move makes me feel like I can't live without you.
그냥 너랑 얘기하는 거?
The guy flew 13 hours to be here. I'm not gonna tell you that you can't see him or something.
만약에 네가 한국을 떠나지 않았다면 내가 널 찾았을까? 우리가 사귀었을까? 헤어졌을까? 부부가 됐을까? 아이들을 가졌을까?
너는 나를 왜 찾았어?
한 번 더 보고 싶었어.
If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyeon between them.
Want you to stay. Want you to stay.
O mistério do amor floresce desde cedo nas vidas de Nora Moon e de Hae-sung, tanto que ainda em miúdos admitiam gostar um do outro. Como Nora emigrou da Coreia do Sul para os Estados Unidos, não continuaram a explorar os seus ternos sentimentos, até que, décadas depois, voltam a entrar em contacto. O que se desenrola entra no domínio das possibilidades, daquilo que poderia ter sido, da atração pela imagem de uma pessoa que resistiu à passagem do tempo. É nestes temas melancólicos que Vidas Passadas encontra a sua zona de conforto. Celine Song faz-nos investir numa narrativa de tom singular, capaz de gerar alguma intriga e de captar a essência da distância entre os protagonistas, sobretudo através dos planos. Noutro aspecto, que não é pormenor, trabalha também a desconexão de Nora para com a sua herança sul-coreana. No entanto, por refinada que seja a sua realização, tem algumas reservas para com o filme que passa a enumerar. A falta de amplitude dramática, o embaraço contínuo do triângulo amoroso e o desencanto que senti para com as personagens. Chamem-me de romântico, mas acredito que até as histórias de amor que não dão certo precisam de mais do que uns pozinhos de emoção. Ficam por aqui as críticas aos filmes dos Oscars e é tempo de receber o realizador e argumentista Bruno Gascon, o criativo que se estreou nas longas-metragens com o filme Carga, em 2018, avançou para o seu Sombra, em 2021, e no final de 2023 levou às salas de cinema o filme Pátria, um drama sobre os perigos do fascismo e a urgência de resistir a quem tenta privar-nos da nossa liberdade. Venha conhecê-lo. Caro Bruno Gascon, muito obrigado por teres aceitado o convite da Lei do Cinema para estares aqui a falar comigo sobre a tua vida, o teu trabalho e a tua relação com Portugal. Queria começar por perguntar-te quando é que surgiu, pela primeira vez, a ideia de ser realizador?
Bem, antes de mais, quero agradecer o convite por estar aqui. Em relação à tua pergunta, essa ideia veio um bocadinho de quando eu era pequeno. Naquela altura havia as cassetes de vídeo, não é?
Uhum. Sim.
E eu tinha a tendência de ver as cassetes de vídeo, os filmes, mais de 20, 30 vezes. E eu, efetivamente, via muitos filmes por dia. Era daqueles cinéfilos que via tudo e mais alguma coisa, tudo o que existia em termos de filmes, eu via tudo. E desde miúdo sempre tive essa curiosidade, ou seja, tive esse vício de ver muitos filmes ao longo dos dias e fui tendo essa paixão. Até que aos 20 anos, mais ou menos, teve uma tragédia na minha vida que me fez um bocadinho repensar o que é que eu queria fazer para o resto da minha vida. E foi aí então que eu agarrei nas minhas malas e fui estudar cinema para Amsterdão, porque efetivamente era aquele meu sonho. Era aquilo que eu sempre quis fazer. Depois, entretanto, estudei em Amsterdão, voltei para Portugal, fiz vários estágios e ainda trabalhei durante muito tempo em televisão, a fazer documentários e etc. E depois comecei com as curtas, e depois das curtas até às longas foi um passeio.
E quando estavas nessa fase de amadurecimento do teu gênio cinéfilo, quais é que eram as tuas principais referências? E que o teu trabalho ainda evoca?
Não sei, é difícil dizer-te isso, sabes? Dessas principais referências. Acima de tudo, que as minhas referências não são só cinematográficas, ou seja, as minhas referências passam desde literatura, a música, ou seja, não há uma referência específica que eu te diga foco-me exclusivamente naquela referência, não. Tenho muitas referências, portanto era difícil especificar-te uma, mas sei lá, naquela altura eu via tudo o que fosse os filmes dos anos 80, tínhamos que, efetivamente, eu não utilizo, mas naquela altura era uma coisa que eu adorava ver, que era, lá está, era aqueles filmes americanos dos anos 80 com Schwarzenegger, com Stallone, etc, etc, que era para mim extremamente divertido ver aquilo, como via qualquer outro tipo de cinema, percebes? Ou seja, estar-te a dar uma referência, lembro-me, posso dar uma referência, pronto, okay, especificamente, okay. Que é, eu lembro-me de ser miúdo e dar na televisão uma coisa que eram umas curtas do Hitchcock, que o Hitchcock apresentava, ok, que era a preto e branco, e que efetivamente fazia-me colar um bocadinho à televisão, em que ele, eu lembro perfeitamente disto, em que ele fazia a apresentação da curta que íamos ver, depois víamos uma curta. Pronto. E isso foi daquelas referências que me ficou sempre na memória.
E realizadores portugueses?
Eu, sabes que eu não tenho muito essa referência dos realizadores portugueses, até porque, vou-te explicar porquê, porque eu como estudei fora, as minhas referências acabaram por ser um bocadinho todas...
Internacionais.
Sim, mais internacionais. Uma das minhas referências, que é um professor que eu tenho, que é efetivamente a pessoa em que eu mais aprendi, pronto, é uma espécie de um mentor, chama-se Karen Traidia. Ele é argelino, mora na Holanda, já ganhou um Urso de Ouro, já ganhou uma série de prémios e efetivamente ele era uma referência porque lá está, como me ensinou muitas das coisas que eu sei hoje, acabou por ser a minha referência.
Muito bem, muito bem. Que do carga ao Pátria, passando pelo Sombra, o teu cinema não tem qualquer receio de evocar tópicos sociais muito duros, daqueles que por vezes não gostamos de encarar. Acreditas que, de certa forma, o cinema tem uma responsabilidade de dar a ver aquilo que nem sempre nos agrada, mesmo no âmbito da ficção?
Eu acho que o cinema tem esses dois lados, que é, acima de tudo, pode entreter, mas também pode alertar, informar, passar uma mensagem. E, efetivamente, como estás a dizer e bem, tanto do Carga até ao Pátria, tem esse lado, não posso dizer interventivo, mas tem esse lado de mostrar à sociedade, efetivamente, os problemas que existem. E eu acho que é importante existirem filmes como aqueles, do qual nós falamos de temas em que a nossa sociedade não quer olhar, ou seja, virar a cara para o lado, e é importante que eles existam efetivamente para isso mesmo, para alertar se nós enquanto sociedade que queremos evoluir e avançar, não podemos deixar que esses problemas, ou não podemos deixar de enfrentar esses problemas, e não é o facto de nós olharmos para o lado que esses problemas não existem. Portanto, eu acho que o cinema tem esse lado interventivo.
Sem dúvida, e por falar nesse lado interventivo, noutras paragens disseste que o Sombra era provavelmente o teu filme mais pessoal e que, por muitos que fizesses, continuaria a ser. Podes expor-me um bocadinho, para quem não conhece, do que é que trata o Sombra e porquê é que é tão importante para ti?
Ou seja, o Sombra tornou-se o meu filme mais pessoal, e é verdade o que estás a dizer, e eu reafirmo isso, que é o meu filme mais pessoal, e provavelmente não vou fazer um filme tão pessoal como aquele. E explico-te porquê. Porque, acima de tudo, eu, quando quis abordar esse tema, falei com várias famílias de crianças desaparecidas e acabei por conhecer as suas histórias e tornar-me íntimo de algumas dessas famílias. E até hoje em dia ainda falamos. Portanto, tornei-me, acabei por me tornar íntimo dessas pessoas, o que faz com que se torne uma coisa mais pessoal. Também posso dizer que o filme se calhar só resulta por ser uma coisa tão pessoal. E acima de tudo, eu ouvi histórias daquelas pessoas, respeito-as de uma maneira como se fossem da minha família, lá está, e efetivamente gosto delas e não quis de maneira nenhuma fazer com que essas pessoas, quando vissem os filmes, não sentissem identificadas. Portanto, tornou-se um filme pessoal exatamente por isso, porque não, óbvio que eu não estou no lugar delas, não sinto a dor dessas pessoas, mas consigo compreender e consigo ver a força de vontade que essas pessoas tiveram ao longo destes anos todos e ainda têm, de tentar encontrar os seus filhos. E posso dizer que hoje, que sou pai há 9 meses, posso dizer parabéns. Que se fosse hoje, se calhar pensava 2 vezes em fazer aquele filme, porque é assustador a realidade, e eu no filme só meti partes do qual eu achava que efetivamente as pessoas iam de certa maneira identificar, não quis passar uma linha, e essa linha existe muitas vezes, que eu ouvi, a linha das pessoas, de entrar na casa das pessoas, de fazerem reportagens às pessoas quando as pessoas estão a sofrer, de assédios às pessoas, ou seja, não quis passar essa linha, quis tentar retratar uma história de amor de uma mãe para um filho, e o facto dessa mãe tentar, até aos dias de hoje, tentar encontrar o mesmo, através do amor. Foi só isso. Por isso, lá está. Como estava a dizer, para não me alongar muito mais, efetivamente, é um filme muito pessoal e provavelmente não vou fazer nenhum filme tão pessoal como aquele.
É um filme com planos bastante impactantes e uma história que parece que foi ontem que a vi no cinema e que tanto gostei. Portanto, desde já, parabéns.
Obrigado.
Nota-se esse lado pessoal no filme, esse carinho, e espero vê-lo noutros trabalhos. Por falar noutros trabalhos, uhum. Pátria, estreaste o filme em outubro do ano passado, sim. 2023. Eu queria perguntar-te, alguns meses depois, qual é o balanço que fazes da estreia? Qual é que tem sido o feedback do público? Estás satisfeito com o resultado?
Olha, acima de tudo, eu acho que o filme sofre de uma realidade que é, como é que eu posso explicar isto de uma maneira simples, que é, acima de tudo, houve algumas das coisas que me perguntaram, que era, naquela altura, na altura da estreia do filme, que era se eu achava que era normal aquilo acontecer em Portugal, um tipo de realidade daquelas acontecer em Portugal. Eu não me parece, ou seja, tendo em conta os dias de hoje, não me parece que essa realidade seja muito longe daquilo que nós eventualmente devemos viver. Daí eu quero ter feito aquele filme daquela forma, uma realidade distópica, do qual nós vivemos sem liberdade, e tens um grupo de pessoas que efetivamente tenta combater esse lado de extremismo, de certa forma, e tentar sobreviver, porque a única coisa que eles tentam fazer é sobreviver dentro do meio de um regime. Vá lá. O feedback foi lá está, foi interessante, mas tinha esse lado das pessoas acharem que, como era uma realidade distópica, acharam de certa forma que podia ser pouco credível o filme acontecer. E eu acho que, lá está, mais uma vez, era um filme importante para alertar o que está a acontecer, não só em Portugal, como na Europa, como no mundo. Estamos a caminhar para uma realidade daquelas e as pessoas não se estão a perceber dessa realidade. Porque vivemos o nosso dia-a-dia, vivemos os nossos trabalhos, não nos apercebemos para onde é que estamos a caminhar. E eu acho que, acima de tudo, eu fiz esse filme com esse intuito. Com o intuito de alertar as pessoas para o facto desses extremismos nos levarem ao facto de, cada vez mais, vamos ter menos liberdade.
Não, sem dúvida. E as eleições legislativas em Portugal estão aí à porta. Sim. As sondagens apontam para os crescimentos dos movimentos extremistas, em particular da direita. E lá está, surpreende-me um bocadinho o que estás a dizer das pessoas se sobressaltarem com o facto de isto ser em Portugal. Quer dizer, estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Sim. E parece que já há alguma distância desta data. Claro que há totalitarismos com nuances diferentes, mas o Estado Novo não era propriamente brando.
Mas sabes que, em relação a isso que estás a dizer, eu explico-te. O facto de estás a dizer, e bem, que estamos a fazer os 50 anos do 25 de Abril, a maior parte das gerações que cá estão e que vivem já não viveram o 25 de Abril. Já não sabem o que é o antes do 25
Exatamente.
De Abril.
Exatamente.
E esse é que é o problema. Existe a tendência de a história, efetivamente, voltar-se a repetir. A história ser cíclica. Ok? E o que eu acho que, acima de tudo, está a acontecer é exatamente isso. Que é, nós estamos a esquecer os erros do passado, ok? E estamos a cair exatamente nos mesmos erros. É cíclico, lá está. Mas eu acho que é importante as pessoas perceberem e ficarem alerta para o que pode vir a acontecer, que é falta de liberdade, liberdade seja ela de qual for, liberdade de direitos, liberdade de expressão, liberdade das mulheres, por exemplo, que está a acontecer no mundo hoje em dia. Portanto, é importante que as pessoas se apercebam para onde é que estamos a caminhar. E eu agora, mais uma vez, sendo, lá está, sendo pai e tendo uma filha, preocupo-me imenso com o futuro de hoje em dia. E algo me parece, o futuro não me parece uma coisa muito...
risonha.
Não, não me parece.
Pois, lá está. Pátria é mais um objeto que nos dá a ver uma realidade dura e ainda bem que a encaramos como dura, porque mas significa é que temos que fazer por evitá-la.
Exatamente, é importante, é isso. Lá está, acima de tudo, não só o Pátria, como com outro tipo de filmes que falem dessa temática, filmes e séries. Eu estava a ver, por exemplo, há pouco tempo, nunca tinha visto e comecei a ver o Anne's Mantel. Pronto.
Brilhante.
Pronto.
Brilhante.
E acima de tudo, lá está. É importante que as pessoas se apercebam, não é porque nós vivemos numa era tecnológica que isso não pode acontecer.
As ferramentas são outras.
Mas existe a mesma forma. Se calhar existem outras formas de retirar essa liberdade que antigamente não eram criadas, não havia essa tecnologia. Mas é importante que as pessoas se apercebam para onde é que estamos a caminhar.
Agora, mudando um bocadinho o tópico, mas mantendo-nos no Pátria, o que é que aprendeste com a produção do Carga e do Sombra que aplicaste no Pátria?
Posso explicar que é difícil, aprendes sempre, seja o filme qual for, tu acima de tudo, cada filme é um filme e é um objeto artístico completamente diferente, que tem as suas especificidades. E eu tento sempre aplicar, de certa forma, técnicas diferentes e que me ajudem a contar a história de várias maneiras diferentes. Por exemplo, tu tens no Sombra, tu tens, por exemplo, a personagem principal, que é a Isabel, que veste sempre de amarelo ao longo do filme todo e vai tendo essas nuances de amarelo. E aqui eu quis fazer exatamente a mesma coisa. Se tu reparares bem no Pátria, tu tens, por exemplo, o vermelho está sempre presente, porque o vermelho, lá está, é a cor que te traz a raiva, a fúria, e é uma cor que está associada diretamente ao facto dos extremismos. E eu tento sempre utilizar esse tipo de nuances e esse tipo de formas de contar a história diferentes. Foi aquilo que eu fui aplicando dos outros filmes e fui introduzindo, de certa maneira, para a frente. Ou seja, lá está, no Carga era uma coisa, uma violência mais física. E aqui tu tens esse lado de violência física também, no Pátria. No Sombra era uma violência mais, de certa forma, mais psicológica, ok? E aqui tu tens esses dois lados, a violência física e a violência psicológica. O facto de não teres direitos, o facto de não teres liberdade de maneira nenhuma e o facto de teres essa violência física que tinhas no Carga. Portanto, eu tentei aplicar, lá está, as duas diretrizes que eu tinha nos filmes, dois filmes anteriores e aplicá-lo ao Pátria.
Muito bem. E Pátria remete-me também um bocadinho para o teu passado no estrangeiro. Uhum. O que é que, ou melhor, qual era a tua relação com Portugal enquanto estavas a estudar em Amsterdão?
A minha relação em que sentido?
No sentido em que, como é que te relacionavas com o país? Ou seja, procuravas estar atento ao que se passava em Portugal, tinhas saudades, querias voltar, ou estavas entusiasmadíssimo e completamente compenetrado no que estavas a fazer em Amsterdã?
Tens sempre esses dois lados, tens sempre um lado para todos os imigrantes, lá está, eu fui imigrante durante 3 anos, tens sempre aquele lado de saudade, tens sempre aquele lado... tu vives, se calhar, o país de uma forma lá fora que as pessoas que cá estão não vivem. Tem esse lado bucólico de não estarem cá, portanto, têm a ideia de embelezar muitas coisas que existem cá. E por isso é que tu vês muitas vezes esse lado, basta ir um artista, seja o que for lá fora, e eu vou dar um exemplo, quando vou lá fora com um filme, tenho sempre umas legiões de portugueses que vão lá, ficam até ao final, ou para me agradecer, ou para me dizer parabéns. Ou seja, tens esse lado em que lá fora existe uma união maior dos portugueses por causa de coisas relacionadas com Portugal, seja elas a cultura, seja o que for. tens esse lado, e depois tens, lá está, tinhas o lado entusiasmo, que era o meu lado, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer, que era o lado da realização, do cinema, e então estava super entusiasmado pelo facto de estar fora do meu país a aprender aquilo que eu sempre quis aprender.
Sim, senhor. E apesar da resiliência dos cineastas portugueses, o setor privado em Portugal ainda tem muita resistência a investir em cultura, de maneira geral, e no cinema em particular. Porquê é que achas que isto continua a acontecer, sobretudo a parte dos privados?
Eu acho que isso tem a ver com vários problemas. Primeiro, existe um facto que é os portugueses estão um bocadinho afastados de toda a nossa cultura. E o facto de estarem afastados faz com que, lá está, esse lado privado não invista tanto no cinema, que é, vamos ver isto como uma espécie de um produto, lá está, um exemplo. Em vez de ser um objeto artístico ou arte, vamos falar através de um produto, que é, se o produto não dá lucro, automaticamente os privados não vão investir naquele produto. E isso é o que acontece, pronto. E o que acontece aqui é exatamente isso, que é, se veem que não vai visar o lucro, não vão investir, por simplesmente. E isso, lá está, o que nós temos que fazer é, acima de tudo, é educar as pessoas, informar as pessoas, desconstruir a cultura e a arte, para que as pessoas não vejam isto como, como gostam de ver, que é uma espécie de uma subsidiariedade dependência, ok? Nós somos todos subsidiariedade dependentes, vivemos todos à conta do Estado, damos todas casas com piscinas, ao que parece, e isso, eu acho que acima de tudo tem que ser feito esse trabalho.
Não é realista, primeiro.
Não, de todo. Nem
desmistificar aqui
99%
isso.
Das pessoas não têm casas com piscina, nem têm casas auto-cilindrada, mas é importante desconstruir isto para as pessoas, porque quando, imagina, eu vou dar um exemplo, quando numa realidade em que tu tens, por exemplo, um filme independente, espanhol, comparado com Portugal, obviamente que temos densidade populacional completamente diferente, de Portugal para a Espanha, não é? Mas quando tu tens, imagina, aqui o Instituto de Cinema dá-te 500 mil euros para um filme, em Espanha um indie são, vá, entre 2 milhões e meio a 3 milhões, ou seja, um país ao lado são 6 vezes mais, ok? Por exemplo, do que cá para tu fazeres um filme. Automaticamente a qualidade de um não, é impossível ser igual à da outra, porque existe esse lado que é impeditivo, que te permite, lá está, te permite ser, ter o básico, seja o equipamento, seja as condições, para chegares àquele nível. O que nós portugueses já fazemos e muito, é sermos muito criativos com o dinheiro que temos.
Okay? O tal desenrasque.
Pronto, exatamente, é esse lado criativo. Mas se tu fores perguntar ao ser comum para fazer um filme precisa de 500 mil euros, eles vão-te dizer isso é muito dinheiro, ou seja, e é importante desconstruir isso. O que as pessoas não sabem é que esses 500 mil euros são divididos por 50 pessoas a trabalhar durante X de meses, ok? Que têm, efetivamente, tal igual como toda a gente, de pagar contas, tem que existir alojamento para toda a gente, tem que existir alimentação para toda a gente, ou seja, e tudo isso tem um custo. Só que isto era importante que fosse construído, seja através do governo, seja através do Instituto do Cinema, seja através de formas em que nós comecemos a educar as pessoas para ir ver cinema português e que, efetivamente, tem um custo e que é importante que as pessoas percebam qual é esse tipo de custo.
Sim.
Tem que existir essa desconstrução. Enquanto essa desconstrução não existir, as pessoas vão continuar afastadas do cinema, da cultura, do que for. E é importante que as pessoas entendam isso, percebes? Portanto, lá está. Tu, para puxares esse lado privado, é importante que exista marketing em relação aos filmes, exista investimento para a distribuição dos filmes, que é outro problema dos filmes em Portugal, que é a distribuição é muito pobre em Portugal. Ou seja, estávamos a falar em alfa bocado, que é muito centralizado em dois sítios, que é Lisboa e Porto. Todo o resto do país, se tu quiseres ver um filme português, é extremamente difícil. Tens os cineclubes e, obviamente, os cineclubes fazem o trabalho deles, mas não conseguem chegar a todos. E é importante que essa rede de distribuição dos filmes seja feita. Os filmes têm que chegar às pessoas, senão as pessoas não vão poder ir ver os filmes. E não podemos só fazer Lisboa e Porto, e as grandes distribuidoras, estou a falar da NOS, por exemplo, que deveria fazer esse papel e tinha o dever de fazer esse papel, não o faz. Ou o faz de uma forma insuficiente. Percebes o que quer dizer? Ou seja, distribuímos para Lisboa e Porto e o resto do país é um vazio. E para isso deixar de ser um vazio e para as pessoas não deixarem de ficar alheadas e efetivamente consumirem cinema português ou cultura portuguesa, é importante que chegue às pessoas. E este é das mensagens mais importantes que eu deixo e acho que devo deixar, que é a cultura tem que chegar às pessoas.
Sem dúvida. E acreditas que, de algum modo, o Estado também tem aqui um papel preponderante? Ou seja, mesmo até do ponto de vista da promoção da marca-nação Portugal, temos aqui de colocar alguma pressão no Estado para que os fundos apareçam, para impulsionar e termos mais visibilidade também lá fora, porque Espanha, dou-te um exemplo com a Casa de Papel, tem tido grande sucesso internacional e muito turismo com o objetivo de conhecer os locais, com o objetivo de conhecer melhor e mais a cultura. Há aqui também um papel do Estado português, uma responsabilidade nesse sentido?
Sim, há claro que há. Eu acho que o Estado efetivamente vai fazendo uma pequena parte, ok, mas eu acho que essa pequena parte não é suficiente. Acho que lá está, a cultura como é vista como uma coisa secundária, e estavas a dizer bem, em relação ao turismo, que é, se a cultura for muito ligada e conectada ao turismo, faz com que existam duas coisas. As pessoas que vêm cá têm mais cultura e podem ter mais espetáculos, podem ter mais cinema para ver. Se houver essa ligação, e se essa ligação for muito maior em relação ao país todo, existe um crescimento maior. E eu acho que o Estado tem esse papel, tal e qual como, lá está, como eu estava a dizer há pouco, essas grandes empresas também têm esse papel, o papel de fomentar as pessoas para ir ver cinema português. Não é, por exemplo, tu vais a um centro comercial e vais ver, sei lá, um filme de super-heróis, seja o qual for, em que está completamente cheio, ok? E em vez de passarem trailers de cinema português, não, passam trailers de outros filmes de super-heróis.
Os próximos blockbusters.
Estás a perceber, ou seja, e isso não fomenta as pessoas a irem ver cinema português. O que eu acho é que não existe uma estratégia, nem uma estrutura montada para fazer crescer o cinema português e a cultura portuguesa. Acho que estamos a fazê-lo aos poucos e posso dizer, dos poucos players que efetivamente faz alguma coisa pelo cinema português é a RTP, porque tem esse lado de investimento não só dos filmes como das séries portuguesas, e todo o crescimento que tu vais vendo ao longo destes anos todos tem pura e simplesmente um papel, que é a RTP que o faz. Porque, caso contrário, se a RTP não, efetivamente não fizesse o que ele tem feito, que é investir em cinema, investir em séries, tu tinhas menos de 75% daquilo que tens hoje em dia. Estás a perceber? Ou seja, lá está. E é um player, obviamente, que tem esse lado do Estado.
Claro.
Que a RTP tem esse lado do Estado e tem esse lado de obrigação, entre aspas, de o fazer. Mas imagina o que é que seria se não fosse só a RTP e se todos os outros players, efetivamente, fizessem exatamente aquilo que a RTP está a fazer.
Não, sem dúvida.
Tinhas um crescimento muito maior do mercado, que é aquilo que toda a gente quer, que é um mercado muito maior para todos, e tinhas muito mais variedade de coisas, de filmes, de realizadores, de séries, do que for, se todos os outros players efetivamente entrassem em conjunto com a RTP para criar novos produtos e novas séries, novos filmes.
Não, sem dúvida, e agora fazendo a ponte para aquele que eu considero ser o elefante na sala, estamos a falar do setor cinematográfico, e o streaming é uma realidade consagrada.
Sim.
No ponto de vista de um realizador, como é que te sentirias em ver um dos teus filmes a estrear em streaming e em deixar de lado a sala de cinema? É algo que virias com naturalidade ou para ti era algo um pouco escandaloso?
Não seria escandaloso. Não, é assim, eu sou um saudosista e adoro ir ao cinema. Eu sou daquelas pessoas que adoro efetivamente ir ao cinema e ver cinema em sala. Mas hoje em dia, lá está, eu acho que é importante essas plataformas existirem. Porquê? Porque tens mais formas, todos os realizadores têm mais formas de comunicar e de passar os seus filmes. E efetivamente é importante que quando essas plataformas entram e têm um encaixe muito maior de pessoas, de visualizações e etc, não há nenhum realizador no mundo que não queira que os seus filmes sejam vistos, nenhum. E essas plataformas têm esse lado de chegarem a mais sítios, a mais pessoas. Portanto, de certa maneira eu não via isso como um choque. Obviamente sou saudosista e claro que sim, se me desses a escolher entre uma coisa e outra, obviamente que sim. Que gosto muito mais de ver um filme numa sala de cinema, mas quando a alternativa é nula, percebes o que quero dizer? Isso torna-se uma oportunidade e não podemos deixar de ver isso como uma oportunidade, porque é uma oportunidade.
Bruno, Pelo teu corpo de trabalho, acredito que a tua próxima produção irá comentar sobre tópicos duros, tópicos sociais.
Sim.
Já me rondou que o bullying e a depressão estão aí a pairar.
Sim.
Podes revelar um bocadinho o véu?
Sim. Sobre uma série, chama-se Irreversível. São 6 episódios e vou falar assim um bocadinho sobre bullying, adoções ilegais, depressão.
Okay.
Tens esses temas lá inseridos em várias personagens. E é um tema que vai, acima de tudo, está lá inserido. Não é, faz parte da trama central, mas não é a trama central. A trama central, por exemplo, simplesmente é uma miúda que aparece morta e do qual existem duas histórias paralelas, uma do qual uma filha desaparece e é uma mãe à procura da filha, e a outra é, efetivamente, a morte de uma miúda que basicamente sofria de bullying. E então temos duas histórias paralelas que vamos acompanhando ao longo dos episódios.
Muito bem, mais um murro no estômago, assinado por Bruno Gascon. Caro Bruno, muito obrigado.
Muito obrigado
por ter estado aqui na Lei do Cinema.
Um prazer.
Desejo-te a maior das sortes nos próximos projetos e que, efetivamente, Portugal dê aqui um salto em termos de cultura e que as próximas eleições não se revelem desastrosas.
Tá, obrigado.
Muito obrigado.
Um prazer.
E assim termina esta edição da Lei do Cinema. Uma sessão marcada pelos filmes do momento e também pela conversa com Bruno Gascon, que vai continuar a trabalhar o cinema como um meio para explorar temas sociais de grande importância, mesmo aqueles que muitas vezes preferimos ignorar. Só nos voltamos a encontrar depois do dia 10 de março, por isso desejo-lhe uma boa cerimónia dos Oscars e que sejam premiados filmes como Anatomia de uma Queda, Pobres Criaturas ou mesmo Homem-Aranha através do Aranhaverso, na categoria de melhor animação. Boa semana!